CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública iniciando agora de fato, 9:11, falando sobre a importância de debatermos, de falarmos, de conscientizarmos sobre o combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. Esse mês que é alusivo, Agosto Lilás, mas temos que falar disso o ano inteiro. Esse mês é apenas quando a gente reforça mais. Por isso também está acontecendo o CBN Audiência Pública dessa quarta-feira. Eu quero abrir a voz aqui para as nossas convidadas. Primeiramente, precisamos falar, introduzir o assunto para quem de repente ainda está aí meio perdido, não sabe do que a gente está falando. Por que que a gente deve falar sobre o combate ao enfrentamento à violência doméstica, que é um triste índice? Você que está chegando por aqui agora, o Acre há vários anos lidera proporcionalmente o ranking do estado que mais mata mulheres, que mais comete feminicídios, e isso muitas vezes, em sua grande maioria, começa dentro de casa, com a violência doméstica, com parceiros, com pessoas de alta confiança da vítima. Então a gente precisa introduzir esse assunto. Vou passar a palavra para a doutora Tatiana Carla, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada.
Pois é, exatamente como a doutora Patrícia colocou, é muito triste, né, a gente ter que falar sobre isso, mas necessário. E por que que é necessário? É porque é um tipo de morte totalmente evitável, né, Richard? É um tipo de morte que a gente sabe o problema, a gente sabe que o feminicídio é o ápice da violência doméstica, é o último degrau, né, da escalada da violência. Então, é totalmente possível você fazer o combate a esse tipo de violência. O Ministério Público tem um trabalho maravilhoso de estatísticas, de levantamento de dados do local, do bairro mais violento, da classe mais atingida, do tipo de mulher que geralmente é vítima nesses casos. Então, assim, apesar dele ser bem democrático, né, atingir todas as camadas, a gente observa que a mulher mais vulnerabilizada é, infelizmente, a maior vítima. Então, existem várias formas de combate a esse tipo de violência e, infelizmente, falta um pouco assim de impulsionamento político para realmente ocorrer uma efetividade maior. O nosso estado ele está mudando, né, graças aos nossos incômodos aí, né, observamos que o estado está mudando a sua política, está começando a ter um olhar um pouco mais aprimorado, mas a gente tem uma caminhada muito grande a enfrentar, porque, e como você bem colocou, Richard, nós estamos há 4 anos no ranking de primeiro lugar, um ranking vergonhoso, que ninguém quer estar ali. Somos o estado mais perigoso para uma mulher se viver no país, né? Tanto em índices de violência, estupro, quanto o próprio feminicídio. Então, é um lugar que a gente não quer estar. A gente precisa sair desse ranking, precisa começar a dar os passos, né, necessários. A OAB já se colocou várias vezes à disposição do Estado e ainda se coloca para a gente mudar essa realidade, para a gente conseguir realmente trazer uma efetividade nesse combate a esse tipo de crime tão previsível, né? Infelizmente.
É isso mesmo. Eu passo a palavra agora às nossas duas convidadas, doutora Patrícia e doutora Silvia, quiserem complementar aí esse bate-papo inicial, essa introdução.
Eu posso começar, Silvia?
Pode ficar à vontade.
Eu queria lembrar para a população, e talvez até esclarecer para alguns, o que é o Agosto Lilás, já que hoje a audiência pública aqui é em razão, em alusão ao Agosto Lilás. No Agosto Lilás, nós celebramos, e nós temos que celebrar mesmo, a Lei Maria da Penha. Sábado agora, no dia 7, ela aniversariou, fez 16 anos que entrou em vigência no ordenamento jurídico brasileiro. E a Lei Maria da Penha, ela é um marco importante, ela é uma virada de chave mesmo, uma mudança de paradigma no enfrentamento à violência doméstica no Brasil. É talvez a lei mais moderna, mais avançada que a gente tenha no mundo para o enfrentamento à violência doméstica. E o que foi essa virada de chave? Essa virada de chave foi compreender o enfrentamento à violência doméstica num plano muito mais abrangente do que só o repressivo, punitivo, a partir de um direito penal e processual penal. Mas compreender que o enfrentamento à violência contra a mulher, essa violência de gênero, se dá na medida em que você propicia essa mulher a sua proteção integral, dando-lhe dignidade. Porque uma vida livre de violência, ela só acontece quando essa mulher ela exercita a sua dignidade plena. Então, ela tem acesso a serviços públicos que são fundamentais, ela tem acesso à rede de saúde, à rede de saúde mental, inclusive, para que ela até às vezes compreenda, que muitas vezes ela não compreende que ela está sofrendo violência, que ela tem acesso à rede de saúde, para que ela possa ter o exercício dos seus direitos reprodutivos, do seu direito à saúde física na sua integralidade, para que os seus filhos tenham direito à creche, à escola, para que ela tenha acesso à escolaridade, para que ela possa ter um emprego e uma renda digna, para que ela seja independente financeiramente. É a questão da educação, para que as pessoas entendam o que é a violência de gênero e as causas estruturais, não é, que levam a essa violência, que é o machismo e o racismo estruturais, que a gente vive numa sociedade patriarcal, que é desigual para a mulher e que essa desigualdade leva a essa violência, uma violência que não é só uma violência física, que não é só uma violência que mata a mulher, porque esse é o último grau, como disse a doutora Tatiana, mas é uma violência psicológica, é uma violência material, sexual, de um relacionamento abusivo, que muitas vezes a gente naturaliza enquanto sociedade. Então, o mês de agosto lilás é para celebrar essa conquista da sociedade brasileira, não é? Que não é só das mulheres, mas a sociedade brasileira, que é a Lei Maria da Penha, uma conquista da luta de mulheres, da luta do movimento feminista, mas onde ganhou toda a sociedade, porque a violência contra a mulher, ela não só é contra a mulher, ela é uma violência que ocorre no lar, no seio da família, né, que prejudica a sociedade. Não existe paz social enquanto não houver paz nos lares brasileiros. E hoje não há. Porque nós vivemos num país, já foi dito e redito aqui, que é o quinto país mais violento para uma mulher. É o quinto país onde mais se mata mulher. O ano passado, uma mulher morreu a cada 7 horas no Brasil, vítima de feminicídio, que é um crime de ódio, que é um crime que acontece, como eu disse antes, no lar, no seio da família, na maioria das vezes, muitas vezes, na frente das crianças, dos filhos, que já vem vivenciando essa violência. Então, é preciso que a sociedade pense, reflita sobre isso, se conscientize da importância do seu papel enquanto sociedade, nós, como cidadãos, homens, mulheres, pais, mães, professores, professoras, empresários, empresários, imprensa, que a gente reflita sobre isso, mas não só reflita, para que a gente tome atitudes, atitude no nosso dia a dia, quando a gente no nosso lar está educando nossos filhos e filhas, atitude na educação formal. Nós precisamos falar de gênero na escola, e toda vez que eu venho aqui eu digo isso, precisamos falar sobre desigualdade. Sim. Nós somos mulheres, a maioria da população brasileira, e nós continuamos no setor privado, muitas vezes, na maioria das vezes, vou ter que dizer, ganhando salários que são menores aos homens desempenhando as mesmas funções. No setor público, nós somos minoria, nos espaços decisórios, nos espaços de poder, basta a gente olhar. Eu tomo sempre como exemplo o meu lugar de fala, que é o sistema de justiça. Vamos olhar no Brasil, quantos chefes de Ministério Público são mulheres? São minoria. Hoje nós temos 4 ou 5. Nos tribunais de justiça, nos tribunais superiores, quantas mulheres nós temos? Nós somos minorias nos espaços de poder. Somos minoria na política. Somente 15% das nossas parlamentares no Parlamento Federal são mulheres. E nós somos maioria. Somos nós que votamos e elegemos. E são os homens que fazem hoje a legislação no Brasil, que fazem as políticas públicas, sem a visão de uma mulher, sem a visão da digamos, de mulheres, já que nós somos 15%. Quando essas mulheres conseguem chegar no parlamento, sofrem violência. A violência política hoje é um absurdo que está acontecendo no Brasil, não é? Então, nós precisamos falar sobre isso, sobre essa desigualdade que gera violência, que mata mulheres, que faz os lares brasileiros um lugar de ódio, um lugar de medo, um lugar de desespero para todos e todas nós, mulheres, homens e crianças em especial. Então, o Agosto Lilás é exatamente para que a gente reflita, fale sobre isso, mas, sobretudo, tenhamos ação, para que a gente possa agir. Agir enquanto autoridades públicas, agir enquanto pessoas individuais em cada local. É preciso que vocês, homens, se envolvam também. Quando alguém faz uma piada machista, um amigo seu, não deixe passar em branco. Quando o seu amigo tem uma relação abusiva com alguém que você conhece, é preciso que você fale sobre isso, mostre. É preciso que você denuncie uma violência que está ocorrendo perto de você, no seu vizinho, na sua família. Então, a gente precisa fazer esse exercício. E o mês de agosto, Lilás, é para isso. Mas não pode também ficar só no mês de agosto, não. Precisa que a gente faça isso todos os dias, toda hora, todo minuto. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para despertar essa consciência. Acho que já falei demais.
Com toda certeza, imagina. Vamos só chamar um intervalo comercial rapidinho, mas já já o CBN Audiência Pública está de volta.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta com CBN Audiência Pública dessa quarta-feira, dia 10 de agosto. Estamos falando sobre a campanha Agosto Lilás, que é de enfrentamento à violência doméstica. Procuradora Patrícia Rego já esteve fazendo aqui uma abordagem da importância dessa campanha. E agora eu passo a palavra à doutora Silvia Gomes, que é psicóloga, para ela compartilhar com os nossos ouvintes como então que as mulheres têm chegado a buscar auxílio psicológico, na dificuldade que elas têm passado muitas vezes em casa, a dificuldade que ela tem de assumir, de admitir a violência doméstica. Doutora Silvia, por gentileza.
Então, eu vou pegar uma fala que a doutora Patrícia colocou, que o que acontece, né? Acontece realmente dentro, começa lá dentro dos lares, né? Então, muito sutil, né? E aí a pessoa acaba não percebendo que aquela conduta é de violência. É? Eu já tive alguns casos, e eu estava aqui recordando, da questão financeira. Então, uma pessoa, ela toma de conta ali das finanças, né, de todas as finanças. A mulher trabalha, a pessoa trabalha, mas ela toma de conta, e aí ela manobra aquela questão financeira, e tudo tem que passar pelo homem, né? E aí ela se vê acuada, porque ela não consegue... uma me disse assim, eu não sei o que eu faço, porque eu trabalho manhã, tarde e noite, eu trabalho muito. E uma coisa que me chocou foi que eu trabalhei e falei, eu vou comprar um carro. E aí eu fui até a concessionária comprar o carro. Chegou lá, o meu marido, ele não disse em nenhum momento ali na negociação que era eu que estava comprando e que era eu que estava pagando. Ele não deixava eu falar nada, ele dizia que era ele, que tudo ele se colocava... E eu me senti tão mal, assim, eu me senti tão ruim que eu pensei, gente, eu não posso entender nesses anos todos o que ele está fazendo comigo. E aí ela disse, né, na sessão ela disse assim, eu percebi que ele tem me violentado muitos anos em relação a isso. E eu percebi, assim, eu entendi nitidamente nesse dia que eu fui fazer a compra desse carro. Então, essa violência, né, ela é tão sutil que muitas vezes a pessoa não percebe que ela está vivenciando, né, há muito tempo. E ela fica tão presa, é tão devastador, que ela acaba ficando presa ali, né, na mão do lobo, porque ela não consegue entender, sair, ela tem medo de sair, né, medo do agressor fazer, machucar, violentar a família, e ela fica sempre presa naquilo ali. Então, essa capacidade, né, do emocional, isso abala muito, né? Porque a pessoa fica com a autoestima destruída, ela não tem como se comportar diferente, ela não consegue tomar decisões e ela fica vivenciando por muito tempo aquela situação. Até chegar um momento que chega ao extremo que a gente vê aí, né? A pessoa já não aguenta mais e aí ela quer sair e aí o agressor acaba violentando, chegando a matar, né? Então, assim, começa muito sutil e na maioria das vezes a gente sabe que acabam não denunciando, né? A gente ouve relatos e ela diz, não é nada não, talvez vai melhorar, talvez vai passar, ele vai mudar. Só que a gente sabe que geralmente isso acaba não acontecendo.
Inclusive, né? É uma das, algumas das frases que estão sendo usadas pela campanha do MP esse ano. É isso, doutora Patrícia, ele vai mudar, né? Mas ele é um bom pai, mas ele sustenta a casa. Muitas vezes tem isso também, a gente vai falar no próximo bloco, sobre dependência econômica da mulher, que também é um dos pontos que muitas vezes fazem com que, no fundo, apesar de estar sofrendo, a mulher tenha certos receios de denunciar, de tentar sair daquela situação, de não conseguir enxergar um norte, um ponto libertador para que elas saiam dessa dependência econômica. Muitas vezes tem sido uma dificuldade que as mulheres enfrentam, infelizmente, e isso vem do que a doutora Patrícia abordou agora há pouco, que é a questão patriarcal, né? Uma cultura que a gente precisa mudar aos poucos, que já está mudando, mas ainda precisa avançar muito. Temos mulheres como vocês aqui, que são pessoas que têm nome na sociedade, que têm um lugar de fala, mas que ainda precisa a gente avançar, e outras mulheres, como a doutora Patrícia falou, ganharem mais destaque, ganharem reconhecimento, tanto no ponto salarial, quanto no ponto de respeito mesmo, de terem suas falas respeitadas. A gente precisa avançar muito com relação a isso, não é verdade?
É verdade. Em relação a essa questão financeira, é interessante trazer também para as nossas ouvintes que a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha, traz no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, a possibilidade da mulher se afastar do trabalho por até 6 meses, caso ela esteja passando por uma situação de violência, e isso é garantido, ela é um afastamento remunerado através do INSS. Então, ela tem essa possibilidade, ela tem recursos através de benefícios de programas que o governo pode fomentar também ainda mais, né? Mas existem alguns, ainda infelizmente no âmbito municipal, por exemplo, o auxílio moradia. Nesse período que ela precisasse afastar do lar, nós temos uma casa para acolhê-la, né, também. Então, assim, ela tem um aparato estatal, né, para que ela seja afastada, e há hoje a possibilidade de, inclusive, o próprio policial afastar, por exemplo, nos municípios, né, o próprio policial afastar esse agressor do lar. Não precisa nem ser o juiz, o próprio policial pode fazer essa atitude hoje, que tinha previsão legal, né, na alteração, e estava sendo discutido no âmbito do STF se isso era constitucional ou não. Isso já foi julgado, então hoje o policial pode sim afastar o agressor do lar. Então é importante até você ter tocado nesse assunto, porque eu entendo de suma importância esclarecer isso para as mulheres que são vítimas, né?
Certo, a gente vai dar uma pausa agora, tá. Vai chegando aí o repórter CBN com informações do Brasil e do mundo, mas já a gente continua aqui com o CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública de volta para o seu terceiro bloco, hoje falando sobre o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência doméstica promovida pelo Ministério Público, começou essa semana para conscientizar acerca dos perigos de mulheres que têm enfrentado dentro de casa casos de violência doméstica. A gente está abordando esse assunto hoje, recebendo a doutora Tatiana Carla, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada. Também recebemos a psicóloga Silvia Gomes e a procuradora e coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima do MP, Patrícia Rego. E aí eu abro novamente para que elas possam abordar agora o que a gente já iniciou, que é a dependência econômica financeira das mulheres, que tem levado muitas vezes a manter mulheres em situação de violência por não saber como sair dessa situação, por não ter a coragem de denunciar, e às vezes fica ali aguentando calada por conta da dependência econômica, não é isso?
a própria dependência econômica das mulheres, ela vem desse contexto, né, de desigualdade, desse contexto que gera desigualdade, que é a sociedade patriarcal. Então, assim, ela começa lá atrás, ela começa como a gente é educado. Eu vou trazer sempre um exemplo que eu já dei aqui, né? Eu tenho 4 filhos homens, mas eu já cometi esses erros. Eu tenho afilhadas que são mulheres. Começa pelos brinquedos que a gente entrega para os nossos filhos, né? Pelos brinquedos que a gente, num aniversário, vai e oferta, né? Como homens e mulheres. Então, as mulheres sempre recebem as bonecas para já começar a cuidar dos bebezinhos ali, né? Dos filhos, né? Já recebe o fogãozinho, né, para fazer comida. O homem não, ele vai receber o carro. Você deu um exemplo aqui no intervalo, Richard, que que os homens é quem dirigem, né? Sempre são os homens que dirigem nas famílias, né? As mulheres estão ali segurando as crianças atrás e tudo, porque a gente dá o carro, a gente dá a espada, a gente dá o capacete de astronauta. Então, o homem é aquele que vai ser o provedor, o homem é aquele que vai conquistar os mundos, não é? O homem é aquele que vai ser o herói da família, a mulher não. A mulher é reservada um lugar abaixo do homem, mais subalterno, que é o lugar de cuidado, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos. Isso está no nosso inconsciente, não é? Então, a desigualdade já começa ali. A dependência financeira já está ali. Você não cria a mulher já para ser independente, você cria o homem. É por isso que nós temos que ficar atentos. São pequenas atitudes no dia a dia. E essa desigualdade que é gerada pela sociedade patriarcal, que vem da origem, da formação, né, da nossa formação social, econômica, e que persiste, ela é naturalizada. Então, a gente naturaliza essa desigualdade, a gente não enxerga. Todo mecanismo de opressão, ele se dá de forma invisível mesmo. Por isso que é estrutural. Eu sou uma pessoa machista e olha que eu me policio todo dia. Tem dias que eu tenho 4 filhos homens, que eu falo coisas para os meus filhos que, quando eu me toco, eu digo: vocês deletem tudo a frase e vocês vão aprender agora. Né? Nos finais de semana em casa, por exemplo, eu sou uma mãe, né? Esposa, mulher, lá que tenho 4 filhos. Então, eu tenho 5 homens em casa. E final de semana, eu sempre lavei a louça do almoço, porque a gente tem ajuda aqui, nós temos uma servidora, né, doméstica, que nos ajuda durante a semana, que todo mundo trabalha fora, eu e meu marido, mas no final de semana, eu sempre lavei a louça. Teve um dia que eu falei: não, por que sou eu que lavo a louça?
Sou eu que como aqui?
Eu não lavo a louça, eu sou minoria. E são coisas como essa que a gente precisa, de fato,
porque senão a gente fica sobrecarregada, né, doutora Patrícia? A gente fica sobrecarregada, porque a gente trabalha fora. A maioria das mulheres hoje trabalham fora. E infelizmente, às vezes, a gente se culpa também. 50% das mulheres, segundo a OIT, nos 5 primeiros anos das crianças, deixam os seus trabalhos. 50%, entende? Então, isso é muito significativo, porque a gente não consegue lidar com essa carga que está sendo transmitida. A gente não conseguiu criar uma igualdade. A gente fez uma acumulação de obrigações.
E para que as mulheres saiam de casa e vão, e que elas possam ir para o espaço público, que é o mercado de trabalho, os homens precisam entrar na casa, porque precisam dividir
esse trabalho muito interessante doméstico,
esse trabalho com os filhos.
É muito interessante,
talvez,
porque eles
seja a maior contribuição dos
eles
homens.
Acham que eles estão ajudando, e não é ajudar, na verdade é dividir.
É uma responsabilidade.
Exatamente. É se tornar um adulto funcional. Você não está aprendendo a lavar a roupa, a lavar a louça para você ser mulherzinha, e sim para ser um adulto funcional. Para você saber conseguir morar sozinho, para você ser capaz. Infelizmente, a maioria dos homens são incapazes. São incapazes de cozinhar para si mesmo, incapazes de lavar suas próprias roupas, incapazes de lavar uma casa, lavar um banheiro, né? Então, infelizmente, os homens são incapazes nesse sentido de conseguir pregar um botão, não sabe pregar numa agulha. Então, ele tem uma incapacidade, ele não reconhece isso.
Que isso é tarefa de mulher?
É, exatamente.
Lavar, passar.
E a gente só acumula.
Já que está escrito isso, pelo contrário. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde a Constituição diz que todos são iguais, homens e mulheres, em deveres e obrigações.
Exatamente.
Então, está escrito ao contrário.
Sim.
Nós estamos fazendo o contrário do que está escrito.
Há muitos anos, séculos e séculos e séculos, fazendo tudo o contrário. E a gente, como a gente falou, precisa desestruturar isso.
É
um trabalho de formiguinha, todos os dias, são debates, são conscientizações, educação. E aí, a doutora Silva, se quiser também complementar de experiências ouvidas no escritório, também fica à vontade. No escritório, não, no consultório.
É justamente isso daí, né, que elas colocaram, né? Não está escrito em lugar nenhum, e aí isso vem se repetindo, né? Então, se você tem filhos, ele fica lá jogando, fica lá brincando, e você, o marido lá na televisão, na quarta-feira, hoje é dia de jogo, e aí ele não se move para nada.
Não.
Né? E a mulher tá lá, fazendo a linguicinha lá, fritando pra ele, porque hoje é dia do jogo. Né? E ele não se sente à vontade de ir lá colaborar, compartilhar, né? Já que é tão importante essa data pra ele hoje na quarta-feira. Então isso, essa violência, ela já é, né? Como diz aí, já vem dentro da história, né? E eu me lembrava de um caso aqui que... O casal, eles foram fazer um curso e chegou lá, tinha uma moça com os seios muito avantajados. O marido voltou e disse assim, olha, eu acho que você olhou para a mulher dele e falou, olha, você, sabe, tá tudo aí faltando, eu não sei, tá difícil. Aí olha só o que ele colocou, que ela tinha que ter um mais ou menos parecido com aquela moça, você não viu lá no curso e tal? Eu falo, nem vi, porque tinha tanta gente, a gente foi lá para fazer o curso, eu não estava preocupado com quem estava lá. E aí, ela colocou na cabeça que ela tinha que vender uma propriedade dela para não mexer na conta lá, né, que eles tinham para poder fazer uma cirurgia plástica, porque tinha que parecer. Olha para você ver como é que é. A coisa é tão muito... Eu estava aqui, vocês falando, e eu... Gente, olha só como é que é. Né?
Ponto,
essa
né,
violência,
que
como que ela
ele
chega...
Ele queria que ela se desfizesse de uma propriedade dela para fazer uma vontade dele.
Dele.
Né? Exclusivamente dele.
Meu Deus.
Né? Então você vê como que a violência é, né? Como a doutora colocou, né? Ela vem aí no patriarcado, naquele machismo que tem que ser assim, que tem que ser, né, da forma como eu acho, não pode dirigir, não pode isso, né? E lembrei de um outro fato de uma outra paciente que ela... Agora, hoje, ela se falar que ela tem que dirigir, ela entrou em estado de pânico. Porque ela disse que quando ela pegava estrada, viajava com o marido, ele ficava falando tanta coisa para ela ela dirige assim, dentro da cidade, mas fora, assim, quando é um percurso maior, ela já não consegue.
Hoje meu marido fazia isso comigo, doutora Silvia. Aí eu parava o carro. Eu parava no meio da estrada, onde a gente estivesse, eu falava assim, então você vai guiar, né? Porque enquanto você continuar falando, eu não guio mais. Aí ele parou. Por livre e espontânea pressão. Mas nem todas as mulheres são assim, elas não têm essa atitude, porque a gente não foi educada para ser respondona. A gente foi educada para sentar direito, falar baixo e fechar as pernas. E de preferência a boca, né? Essa é a educação que eu recebi, pelo menos, e é a educação que eu tô tentando me libertar, eu tô tentando me reeducar. E para fazer essa reeducação, o Estado precisa ir às escolas, precisa falar sobre gênero, precisa falar sobre violência. O artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, diz que o Estado é obrigado a proteger a família e a violência dentro do lar. Então, para ele cumprir esse papel, ele precisa fazer essa reeducação que a gente está discutindo aqui. Tudo isso que a gente falou vem dessa educação errônea, essa educação, como a doutora colocou, patriarcal, que as pessoas às vezes confundem essa palavra com ideologia política, com questões até bíblicas, e não é. A gente está falando de um rompimento de obrigações dos quais a gente vem sendo sempre imposto à mulher da realização deles. Né? Ah, você quer ser, direitos iguais? Vai carregar cimento, vai se inscrever no exército, aí você vai ter igualdade. Mas nem os homens querem isso daí, né? Tanto que a maioria é o quê? Hoje em dia a gente está se libertando de atividades braçais. Hoje em dia a gente está tentando evitar. O próprio homem fala até de um problema de ATM, uma fimose para não entrar no exército. Então, nós mulheres não queremos isso também. O que a gente quer são os direitos que vocês têm também e igualdade de condições, né?
É isso.
Claro
mesmo.
Que de acordo com a nossa proporcionalidade, né?
E assim como também existem mulheres que têm vontade de entrar no exército, isso deveria ser mais oportunizado.
Sim.
Inclusive,
né? Criar um ambiente mais acolhedor até,
exatamente.
Né? Que é muito estigmatizado. A nossa profissão, né, doutora Patrícia, ela é muito cis, hétero, né? Branca, infelizmente, é uma profissão muito elitista, uma profissão muito dominada por homens. A OAB, ela trouxe um marco que se chama paridade.
Uhum.
E a OAB está dando um exemplo, né, para todos os outros órgãos e instituições, porque agora nos órgãos da OAB, nos órgãos de poder, tem que ter paridade. E é paridade, não é cota, não.
Paridade,
é metade,
50%.
Metade. Exatamente.
Exatamente.
Né?
Esse,
e
inclusive,
é interessantíssimo. A OAB está de parabéns. Porque se as mulheres, eu imagino que as mulheres na advocacia sejam pelo menos metade ou mais que a metade.
Já somos mais.
Mais que a metade. Se elas pagam mais da metade da conta,
pois
porque
é.
Elas pagam, pois então é justo que elas estejam também representadas pelo menos na metade nos espaços deliberativos de poder.
Isso.
E a questão da desigualdade, é isso que as pessoas precisam entender. Não, a desigualdade, ela gera esta violência, porque ela cria a sensação de que o homem tem um lugar que é, de fato, superior à mulher. E por isso ele pode ter controle sobre a vida dessa mulher, controle sobre o corpo dessa mulher, e quando ele é contrariado, ele reage, né? Doutora Tatiana, sabe por quê? Sempre que a gente está junto, eu dou esse exemplo. Recentemente, na mídia, saiu muito comentado, inclusive nas mídias sociais, um crime bárbaro, assim, e muito simbólico com relação ao que é o patriarcado, que é o machismo estrutural, que foi aquele caso da menina que teve tatuada no rosto o nome do agressor. Aquilo é a expressão mais genuína do que é o patriarcado, que é o controle do corpo, da vida da mulher, uhum. né? Pelo homem, que não pode ser contrariado quando ela diz não, não quero isso, a minha vontade é outra, né? E a sociedade patriarcal, a gente precisa desmistificar isso, a doutora Tatiana falou aí, que as pessoas confundem com outras coisas. Ela é exatamente isso, são os papéis estereotipados de homem e mulher. Mulher tem que fazer isso e homem tem que fazer aquilo, que é o que a gente falou aqui nessa conversa, inclusive, descontraída. Não existe isso. Nós estamos num Estado democrático de direito. Nós somos iguais, nós temos que acabar com isso. E não quer dizer que não haja um lugar de afeto. Não quer dizer que em casa a mulher não possa cozinhar também para o homem com falta de afeto, assim como ele para ela. Isso não, são coisas distintas.
Sim.
O que nós não podemos é sobrecarregar as mulheres com trabalho doméstico, com trabalho de cuidado, não é? Em excesso. Há um dado também que saiu publicado recentemente do Datafolha, há uns 6 meses atrás, salvo engano, onde diz que na pandemia as mulheres retrocederam 30 anos.
Nossa, piorou muito. Piorou
foram
muito.
Elas que tiveram que abandonar os seus postos definitivamente para cuidar não é só de filho, não. Para cuidar dos parentes, para cuidar dos pais idosos.
Isso.
Porque os homens não fazem isso.
Não.
Porque culturalmente eles acham que não tem que fazer. E as mulheres acham também que não tem que fazer. E assumem. Então a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa acabar com isso, porque isso gera violência. E isso gera violência psicológica, isso gera violência patrimonial, isso gera violência sexual, física, e mata muito. Nós estamos falando de uma mulher a cada 7 horas. No Brasil, a violência sexual é algo que é absurdo também. Isso é fruto dessa desigualdade. Porque a mulher é objetificada, porque a mulher é propriedade minha, porque ela tem que fazer a minha vontade. No Brasil, a cada 10 minutos, isso é muito forte, uma menina ou mulher estuprada. Enquanto nós estamos falando aqui, várias meninas estão sendo estupradas. Isso são dados de 2021, isso eu não estou inventando. Isso está nos registros de ocorrência da polícia.
Sim.
E esse dado é subnotificado.
E para
mulheres e meninas não denunciam.
É, e para mudar então, essa realidade, é só com a educação mesmo, doutora Patrícia. A senhora tem toda a razão. Com a reeducação. Que a Lei 14.164 de 2021 criou uma semana, para a gente falar a semana inteirinha, porque você vê, ó, o tempo aqui está curto, né? Tem uma lei federal que desde o ano passado instituiu a obrigatoriedade de se falar uma semana inteira sobre violência doméstica nas escolas. Aqui no estado, a gente já tinha uma lei que instituía a quinzena do agosto lilás, é uma lei estadual, que eu não me recordo o número agora, mas enfim, desde 2020 existe essa quinzena, né, do agosto de lilás para falar sobre isso. Só que essa lei federal, que está em vigor desde o ano passado, que institui essa semana da violência, não foi aplicada ainda. Ela foi aplicada assim pontualmente numa escola aqui, outra lá. A Secretaria de Educação deveria instituí-la em todas as escolas.
Colocar no calendário escolar.
Mas ela mudou a lei de diretrizes base da educação. E era para já estar. Infelizmente, não está instituído. Então, era para estar dentro tanto do ensino básico, fundamental, e também nas escolas particulares. Porque, como eu disse, e a doutora Patrícia também reforçou, é em todas as camadas da população, não é só na camada mais baixa. Não se engane achando que é só a mulher mais vulnerabilizada que sofre violência. Porque a mulher também, classe média alta, também sofre.
É isso mesmo. Né? A gente precisa chamar o nosso último intervalo comercial. Já já a audiência pública está de volta.
CBN Audiência Pública.
Já de volta para o nosso último bloco do Audiência Pública dessa quarta-feira, falando sobre o Agosto Lilás, a campanha de combate, prevenção e conscientização contra a violência doméstica, especialmente sofrida por mulheres, recebendo a doutora Tatiana Carla, presidente da Comissão da Mulher Advogada, também a psicóloga Silvia Gomes e a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rego. Estamos debatendo aqui sobre como precisamos desconstruir esse machismo estrutural, a violência que as mulheres têm sofrido, muitas vezes silenciosa, dentro de casa. Precisamos passar para as nossas considerações finais, e aí eu vou começar agora, ao contrário do que eu fiz, com a psicóloga Silvia Gomes. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, viu, mais uma vez, para participar com a gente da audiência pública.
Gente, muito obrigado. Essa temática, ela é de suma importância, a gente tem que debater, tem que discutir, né? E como a Tatiana falou, a gente precisa levar isso para a educação, né? Fazer essa reeducação da sociedade. E precisa começar lá na base, que é na educação. Senão a gente não consegue mudar muita coisa. Ainda, a gente ainda está engatinhando ainda nesse processo. Como eu falei, eu trabalhei muitos anos dentro da área da educação e a gente traz isso, essa temática, na data pontual. Mas depois a gente não discute, a gente não traz esse debate para a gente começar a mudar ali dentro, né, da educação, para que a gente possa ver isso lá nos lares, né? Então, é uma temática que a gente precisa tá batendo e rebatendo e discutindo as possibilidades de melhoria para que a gente possa ter famílias mais felizes, né? Lares mais felizes do que todos esses dados aí que são assustadores, para que a gente possa, né? Quando a doutora trouxe ali o dado, é o primeiro no ranking, eu pensei, gente, eu quero me embora. Sinceramente. É assustador quando você olha os dados, você fica muito triste. E fica assustada, porque você pensa, nossa, eu sou uma mulher, eu posso ser vítima a qualquer momento, né?
É verdade.
A gente não sabe, mas eu fico muito feliz, né, de participar, e é isso, eu estou aqui à disposição para que a gente possa levar, né, essa informação para a sociedade e a gente possa se movimentar.
Obrigado, doutora Silvia. Para melhorar
a situação.
Doutora Patrícia, suas considerações finais.
Eu quero fazer um apelo aqui às mulheres que estão nos ouvindo. Eu sempre digo o seguinte, essa é uma causa de toda a sociedade. Todos nós temos que nos envolver. E a campanha do MP diz justamente isso. Quem cala, consente. Então, quem é todos e todas nós. Mas nós, mulheres, temos o papel mais estratégico, somos as mais interessadas e temos nas nossas mãos o poder da transformação. Por uma razão muito simples. Primeiro, porque nós somos maioria na sociedade. Nós somos mais da metade da população. E somos as vítimas disso. E segundo, porque a outra metade, quem pare, quem dá a vida e quem educa e forma, somos nós. Então, o poder da transformação é nosso. Eduque o seu filho e a sua filha de forma que ele mude essa nossa sociedade tão injusta para as mulheres e tão violenta para as famílias, para os lares. Não vai ter, nós não teremos um Brasil com paz se nós não tivermos igualdade entre homens e mulheres, inclusive dentro das famílias. Então, eduque a sua filha para que ela não tenha um relacionamento abusivo, para que ela seja independente financeiramente, para que ela eduque os filhos diferente, eduque o seu filho para que ele seja corresponsável com a família dele, para que ele entenda que há essa igualdade, que ele é igual à mulher, não é? Para que ele viva, namore e tenha, nutra relacionamentos saudáveis e com igualdade. Faça o seu papel de mudar essa sociedade. Quero dizer também para as mulheres que sofrem violência, que fiquem atentas, que procurem, estejam atentas, muito vigilantes nos seus relacionamentos. E que se estiverem no relacionamento abusivo, rompam imediatamente. Há apoio, há saída. Embora as nossas políticas públicas não sejam implementadas de forma ideal, a contento, mas há política pública, há órgãos de apoio, há enfrentamento, há quem vá te auxiliar. Sempre tem um apoio. Quero dizer para as mulheres também e homens que conhecem pessoas que estão sofrendo com violência, que possam ser o apoio dessas mulheres, que possam servir de apoio, que possam dar a mão. E é esse, portanto, a minha mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Por favor, se envolvam pessoalmente com essa temática. Nós precisamos de paz nos nossos lares, de paz para as nossas crianças, de paz para as nossas famílias. Muito obrigada. Obrigada,
doutora Patrícia Amorim. Doutora Tatiana, suas considerações.
Certo. Então, eu também vou fazer um apelo aqui para que as mulheres trans também venham procurar também. É a delegacia correta, a delegacia da mulher. As mulheres, se não se sentirem acolhidas, por favor, procure o Ministério Público, procure o CAV. Vocês também fazem parte dessa proteção. E também, para finalizar, peço encarecidamente, né, que o poder público olhe com carinho todo ano e não só nessa quinzena de agosto, tá? Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada a vocês por aceitar o nosso convite. CBN Audiência Pública de hoje chegando ao seu final. Obrigada a cada um dos ouvintes. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.
CBN Audiência Pública.